Começa agora.
Bate Boca, toda segunda-feira, às 8:30 da noite, na Web Rádio Verdão. Família Palestrina, é uma honra inenarrável estar aqui todas as segundas-feiras com vocês hoje, 8:36 da noite, principalmente pós-Vitória Alviverde. Eu só tô com uma dúvida, André Neri.
Sim.
Eu tava escrevendo a resenha e não sabia como escrever o nome do autor de dois gols do Palmeiras.
De Bruyne Henrique.
De Bruyne Henrique, Bruxo Henrique ou Bruno Henrique Cross.
Pode ser.
Pode ser bom esse?
Pode ser.
Muito boa noite aqui no YouTube, galera que tá acompanhando a gente, já tá bombando aqui, o Dan, João Vitor, Matheus Fulan, Rodrigo Silva, tá Jonathan Jona, Pepe Souza, Wellington Bastos, Maurício Vilani, Vanessa Rocha, Jonatas Manuel, Thaís Helena, Palmeiras, minha vida é você, aqui uma galera acompanhando e vamos falar muito, 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 não só da última rodada, mas sim do Campeonato Brasileiro inteiro, que aconteceu no meio de semana também, enquanto isso também acompanhando Internacional e Ceará. E antes de apresentar o nosso convidado, quero dar boa noite aqui, André Neri, que já vai falar para vocês o número do WhatsApp, onde vocês podem participar por áudio até 30 segundos e participa aqui com a gente, a gente coloca a sua voz bonita ao vivo.
Isso,
aqui.
Vamos deixar famoso durante 30 segundos.
Exatamente.
Boa noite, galera, boa noite, William, boa noite, Dom, boa noite, Nação, boa noite, Leandro, onde quer que você esteja. Boa noite, galera do YouTube, já vai deixando o like aí pra ajudar a gente na transmissão. Eu só tenho um negócio, meu destaque inicial é o seguinte, cara. O ouvinte largo do cacete. O cara entrou depois no bolão, aí falou, pô, não consegui palpitar, o que a gente vai fazer? Eu falei, vai aí, vamos ver. O cara ganhou o bolão. Aí eu falei assim, puta, cara, tá em falta camisa, tal, se comprar, tal, não sei o que. Não, relaxa, se não chegar, eu acho que só chega o mês que vem.
Chegou
hoje, velho.
Hoje eu já apresentei.
Chupa everybody que nem entrou no bolão.
Aí, ó, parabéns, mostra pra câmera aqui, William.
Camisa.
Ganhou a camisa oficial aqui. Pra quem não sabe, esse é o William, vencedor do bolão dos Boca. Você que não entrou no bolão, eu digo uma coisa: trouxa, chupa. E ele vai dar o boa noite pra vocês, mandar o chupa pra vocês e falar de como foi tá no bolão, que foi pra ele ganhar o bolão e o Palmeiras falar de tudo aqui, fazer o programa com a gente. Então, pra você que não acredita na coisa dos Boca...
Você tá ouvindo ou não?
Voltou? É qualquer coisa, só cutucar aqui, cabos, aumentar, diminuir.
Se você comemorar, eu vou dar amarelo.
Se comemorar, dá amarelo, a gente vai falar muito disso. Boa noite, William!
Salve, salve, rapaziada. Boa noite aí. Muito prazer aí estar com essas férias aí. Quero agradecer aí a oportunidade de estar participando do bolão aí, rapaziada. Suporte total aí pra eu estar ingressando aí junto nessa promoção aí bacana pra caramba. E tamo aí junto aí nesse programa aí, fortalecer.
Show, então você perdeu o primeiro palpite, né? Esqueceu de palpitar e falou, putz, já era, né?
É que chegou, eu acho que foi liberado um pouco, não deu tempo. Acho que ele foi liberado no dia do jogo e aí eles fecham palpite e tal. E aí ele acho que ele não conseguiu.
Foi por isso que ganhou, né?
Essa questão brasileirice aí de última hora, de sair correndo.
Ah, mas conseguiu, ganhou a camisa. Ganhou a camisa oficial aí.
Palestra aí, show de bola.
Show, parabéns, mais do que merecido. E está participando ao vivo aqui do Bate-Boca de hoje, onde a gente vai falar.
Inclusive, eu mandei e-mail para as outras duas pessoas, uma de Fortaleza.
Legal.
Aí não vai poder vir porque tá um pouquinho longe.
Ah, mas se tiver aí...
E aí o terceiro colocado, porque o segundo sou eu, né? Fazer quase, cara. Eu deixei de dar 4 palpites, senão tinha se passado.
Leandro tava bem.
O Leandro ficou interessado.
Ah, o Leandro é assim, ele é cavalo paraguai, né?
Cavalo paraguai, eu era por fora.
Ele vai, faz aquela fumaça e depois sobe.
É golfinho, igual São Paulo, golfinho, sabe? Sobe, aparece e desce.
Oi, Fabianque, parabéns. Ele tá dando os parabéns aqui. Putz, eu esqueci, mas vai, segue o jogo.
Passa o WhatsApp pra galera mandar o áudio.
Mande seu áudio, tá na tela. 11 96170 6862.
Isso.
11 96170 6862. Até 30 segundos, tá? Pode dar desabafar, pode cornetar, pode xingar. Só não vai fazer igual ontem o cara lá que veio falar que quando o Palmeiras perde, a culpa é da rádio.
É, já tem muito. É
impressionante, meu irmão.
E vamos começar aqui falando. Já começamos falando do prêmio do bolão aqui do William, convidado de hoje, vencedor do bolão dos Boca. Começar aqui a falar de Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogo de domingo, Palmeiras vence o Atlético Mineiro por 3-2. O coração aqui na boca, o coração apertado, mas vencemos, acho que é o mais importante.
Precisa ser assim, Dom?
Não precisa, mas eu acho que isso faz bem pro time, faz bem, dá aquela confiança a mais.
Não, mas não faz bem pra mim.
Pra mim também não. Mas eu desconfio que eu já esteja morto e não sei disso. Palmeiras que abre o placar na melhor partida que ele fez pelo Palmeiras. Juninho, obrigado. Melhor partida que o Juninho fez pelo Palmeiras foi domingo. Um belo acordo entre Palmeiras e Atlético, né? Pra quem não sabe, rolou um acordo.
Quero que ligaram pro Matos. O do Atlético falou assim, então, eu quero o Juninho aí. Tamo junto, meu sinistro,
é
mano,
é nóis. Juninho jogou, entregou duas bolas, a primeira o Moisés fez o gol, a segunda o Dudu acabou perdendo, né? E depois o Atlético empatou, num começo bom de segundo tempo, não achei falha do Everton, gol, ele defendeu a queima-roupa e a bola voltou, achei mais falha defensiva.
Eu também, ficaram dois
olhando.
Dois ou três olhando, né? Um anão passar na frente, não pode.
E depois de 3 anos, né? 2015 foi gol, 16, 17, 100, 2 anos, Bruno Henrique faz o gol oficial, né? Uma partida oficial de falta. Depois outra falha defensiva, que na minha opinião de um cara que deve ser banco hoje, que foi o Felipe Melo, o Char empata o jogo. E o Bruno Henrique, muito bem no final do jogo, vira 3-2 no último minuto. Destaque também para Edu Dracena, que chamou o Ricardo Oliveira de otário, mais do que merecido também, porque
só
ele
só ganhou no meu conceito.
Exato, só seguiu no meu conceito.
E ele não falou mentira nenhuma.
Não, nenhum. E William, o que você achou do jogo? O que você acha do Palmeiras? Principalmente agora, 2 jogos pós-Copa. Sua opinião total, Roger Machado, elenco, 100% você. O que você acha?
Ah, eu acho que, assim, acredito que todos os palmeirenses pensam mais ou menos assim como eu. Eu acho que o Roger tá com um time na mão que acho que não é para bagagem dele. Eu acho que ele, assim como um exemplo do Rogério Ceni, ele deveria ingressar em uns times de menor expressão, mostrar o trabalho dele, para pegar um time do porte do Palmeiras, ainda mais na necessidade de títulos que a gente está. Ainda com um elenco recheado de, não vou falar de estrelas, que na minha opinião não tem nenhum ali que é estrela, de grandes jogadores, bons jogadores a nível Brasil. E ele não está fazendo o time render o que cada um ali poderia render. Temos grandes jogadores, como o Dom citou, o Felipe Melo. Eu acho que está sobrecarregando ele, a defesa exposta, que acaba ele já numa certa idade tendo que dar combate. E
não aguenta mais tanto.
Sofrendo cartão amarelo praticamente todo
só
jogo.
Um ah, mas isso aí a juizada já vem com a primeira bola do Felipe Melo, a juizada já seguiu o cartão. Né? Isso é de lei, né?
Contra o Santos foi ridículo o cartão amarelo que ele tomou. Ele entrou no Rodrigo, o Rodrigo deixou a perna já sabendo que é histórico dele, de que é marcado pela arbitragem. Ele acabou sofrendo um cartão, pra mim, não merecido. E pra mim, a minha opinião é essa. O
legal.
Roger é um técnico que no momento do Palmeiras merecia pelo menos um Abel.
Você gostaria do Abel Braga? O Abel, pra quem não sabe, não queria trabalhar mais esse ano, né? Falou que queria tirar férias, só que Jair Ventura caiu e o Abel já pediu 90 mil reais pra ir pro Santos, caso vá.
90?
Não, é 900.
Desculpa. Ah, bom, porque 900. Vou 90.
90, mano. É barato demais.
90, manda o Matos mandar lá pra ele a cartinha, então, pago o dobro.
É legal o que você falou, né? É opinião de, acho também, 80, 90% dos palmeirenses. Não é a minha opinião. Eu acho que o Roger, tudo bem, não vou dizer que ele é um gênio de técnico, mas tratando-se de Palmeiras, principalmente de Palmeiras, eu acho que a gente aprendeu muito com o técnico. A gente trouxe Luxemburgo em 2008, que fez um ótimo campeonato paulista e depois despencou. A gente trouxe Felipão, que fez apesar do título, fez um péssimo trabalho. Muricy, não tem o que falar. Trouxemos o melhor técnico do Brasil em 2015, bicampeão brasileiro, que todo mundo queria, depois todo mundo pediu a cabeça. Veio o Cuca, contestado por uns, foi campeão brasileiro. Saiu o Cuca, pediram que o Cuca voltasse. Deu merda. Eu acho que o problema do Palmeiras hoje não é técnico, e sim paciência, ter calma.
Eu vou dar uma outra opinião, mas
inclusive,
conclui aí.
Vou concluir. Inclusive, Jair Ventura, vou citar o próprio Jair Ventura. O que falam muito do Abel. Escuto direto, sempre que eu defendo o Roger, porra, Boca, você tá louco, porra, Dom, você tá doente, você é doente mental. O Jair Ventura, quando tava no Botafogo, falavam: olha o time ridículo que o Botafogo tem, e o Jair Ventura levou pra Libertadores. Olha o time ridículo que o Fluminense tem, e o Abel não deixou cair. Jair Ventura demitido do Santos após um péssimo trabalho. Eu acho que o técnico realmente, tirando Guardiola, que fez o melhor time do mundo no Barcelona, e tá fazendo um ótimo.
A controvérsia.
E tá fazendo um ótimo trabalho no City também. Eu acho que a culpa não é do Roger. Tem culpa em alguns jogos? Falha em alguns jogos? Com certeza. Mas pode sentar, só puxar a cadeira e sentar. Comete erros, mas que culpa o Roger tem se ele manda o William atacar, o William volta e defende? Que culpa tem o Roger se ele fala: Scarpa, vem, vem, mas o Scarpa se autodefende? Muito desse medo que o Palmeiras tem hoje, a gente entende também, porque o Palmeiras faz um gol, porque o Palmeiras recua, porque o Palmeiras tem realmente medo de perder por causa da cobrança da torcida, coisa que eu acho errado. O jogador que ganha 900 pau por mês, 700 pau por mês, tem. Eu acho que eles não deviam ter isso, eles deviam continuar atacando, continuar jogando. Só que eu acho que eles estão com um problema psicológico muito grande, porque não importa qual técnico venha, dá errado. E eu não acho que o Roger tenha que cair, principalmente por números, falando principalmente de Libertadores e Copa do Brasil. Óbvio que ele não é o técnico dos sonhos, não, mas pra mim não existe um técnico dos sonhos possível de contratar no Brasil. Essa é a minha opinião.
Aqui, hoje, é difícil. Minha opinião é o seguinte, Dom. Eu acho que não é só técnico a culpa. Técnico tem culpa?
Tem
culpa sim também. Outro dia eu vi um Sync Rádio, cara, falando que a gente precisa, torcedor em geral, precisa começar a cobrar mais os jogadores.
Exato.
Porque assim, o técnico não entra em campo, tudo bem, ele dá o padrão de jogo, ele vai, ele monta uma tática, ele escala, tal, lá, 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 lá. Mas se ele chega lá na pré-eleção, o cara fala no treino, ó, eu quero que vocês façam isso, dá na pré-eleção, e o cara chega lá na hora do coisa e não executa aquilo daquele jeito, não é culpa só do técnico. Mas eu vou um pouco além, cara. Alguém tá cobrando o Roger ou alguém tá cobrando esses jogadores aí?
Lá de cima, você
é, ou só tão preocupado com pizza por causa do sim?
É uma boa pergunta.
Ontem eu falei isso na transmissão, cara. Porque é fácil você eleger um cara e falar assim: fora, filha da mãe, sai daí, vem outro. Vai arrumar? Será que vai?
Eu acho que não.
Tem outro. Não é o técnico dos sonhos. Quando veio o Roger, eu falei assim: puta na vida, será? Mas vamos aí, né? Agora sim, hoje no Brasil você não tem um técnico a não ser o nome que é falado é o Abelão. Pra mim ele pediu 900 pau pro Santos, que sabe que não vai pagar.
Eu não gostaria do Abelão no Palmeiras, principalmente agora, depois dessa parada.
Agora não resolveria. Pode vir, Jesus Cristo, mano.
É atestado,
mano,
de burrice demitir então, o técnico.
Mas eu acho que tá faltando, assim, o barco tá meio assim.
A deriva.
É. Quem cobra o Matos, que fala assim, peraí, ó, as contratações, outra, eu se eu sou presidente, sabe o que eu falo? Ó, o foco é o Abelão, ó, vai atrás do cara, missão sua. Ah, o cara não quer, amarra pro ano que vem.
Perfeito.
Que seria o ideal.
Perfeito.
Porque se você tirar um técnico hoje e botar um outro, pode esquecer os outros títulos aí, cara.
Sim,
pode esquecer que não, vai demorar um puta tempo pra esse cara pegar, ele vai chegar e vai falar assim, ó, eu quero esse, esse e esse.
E tem uma coisa também, então, que muitos não vê.
É, ó, não é tão 90, simples assim 90, como tira o técnico e põe outro.
90% da galera que fala que não quer o Roger, fala que o Palmeiras não tem padrão de jogo. Padrão de jogo. O padrão de jogo hoje em dia é meio inexistente no mundo, porque você tem que se adaptar a um time. Você tem que se adaptar contra o time que você vai jogar. Seu padrão é diferente jogando contra o Santos, contra a Gambazada, contra o Sardinhas. Você tem contra o Sardinhas, contra a Bambizada. Você tem que achar uma forma de jogar diferente.
Você tem que saber como o adversário joga e...
Exato. Tirando o Barcelona do
Guardiola. Xadrez, né?
Tirando o Barcelona do Guardiola, que, meu Deus do céu, isso aí não tem o que falar.
Mas peça do cara
aí. Não tem o que falar. E tirando o futebol nojento, a gente pode dizer assim, que deu certo do Carilha no passado...
Que tá indo pra Lama?
Já foi pra Lama. O que é um padrão de jogo? Jogar com 18 atrás? O que você acha, William? O time da Gambazada joga com medo. O próprio time do Tite, que foi campeão, é todo jogo de 1-0.
E ele viu que esse esqueminha não deu certo na seleção, né?
Exato.
Você põe uns cabeçudos de sua confiança, mete todo mundo atrás.
Porque ele não sabe sair perdendo. Ele não sabe sair perdendo.
Agora, cara, sim, isso não... vamos lá. A gente até falou ontem na transmissão, cara. Não isenta os erros do Roger ontem.
Ontem?
Eu acho que ele demorou pra mexer. Outra, qual o problema de tirar um cara que tá desfilando na lateral ali? Qual o Dudu tava ontem?
Tirou.
Porque é o Dudu?
Atirou.
Mas... O Dudu tá desfilando esse ano inteiro.
Esse ano inteiro. Mas eu acho.
Agora,
que ontem,
mas aí,
cara...
cadê o cara pra cobrar, por exemplo, no começo do ano, o Dudu tá de biquinho e ele recebeu uma proposta da Turquia que ele não queria.
Sim.
Não compensava. Só que ele usou isso aí pra falar assim, pô, meu, o Lucas Lima chegou ganhando mais. Ah, feliz ou não, blá, blá, blá. A diretoria chegou e falou assim, ó, vamos renovar. Tá igualado o salário. Só que você aguenta até 2018, vamos ganhar os títulos. Ah, beleza, eu amo esse time, um beijou o escudo. Em junho vem a porra da proposta de 2 milhões... Ontem, até num grupo, a gente tava falando, o cara falou, pô, meu, você ganha 600, 700, sei lá, 1 milhão, e vem uma proposta de 2 milhões, você não vai querer? Aí eu falei assim, lógico que eu vou querer, agora depende se eu der uma palavra de homem pra alguém.
É verdade.
Porque, meu, você não chegou e falou, olha, ó, tudo bem, você tá me aumentando, eu vou aguentar aqui até 2018, então aguenta.
Exato.
Cara, você falou, o
Jonas Oliveira falou aqui no YouTube, ó, vocês estão de mimimi com a Leira Pereira, simplesmente liga lá no Palmeiras e oferece um patrocínio de 100 milhões por mês, mas nem o Paulo Nobre conseguiu em 2014. Ô Jonas, a questão de patrocínio, a gente já falou mil vezes, a marca Crefisa cresceu mais de 120% estando no Palmeiras, então o Palmeiras não é o que é por causa da Crefisa, e a Crefisa virou o que é sim por causa do Palmeiras. E se a gente falar metade das coisas que a gente sabe aqui, você com certeza muda de opinião.
Não, cara, eu não tenho nada contra o patrocinador.
Patrocinador não, ele tem
agora,
que pôr no seu lugar.
E aí justamente,
é isso que a gente
jogador
sempre,
é jogador, cara. Técnico é técnico, patrocinador é patrocinador. Agora, ficar pagando pizza
agora,
todo dia
pergunta,
lá no clube,
exato,
pra comprar voto,
eu
já não acho.
Eu tenho uma pergunta pro William aqui. William, você pós Palmeiras e Santos, 1-1 no Pacaembu, qual foi a sua... Você, como agiu depois desse jogo? O que você achou do Palmeiras?
Quebrou o carro, é. Porrada.
O que você achou, a atuação, tudo? Como foi você, se você tivesse que comentar o Palmeiras e Santos?
Ah, eu esperava mais, eu sempre espero mais desse time do Palmeiras. Eu
acho que aquele piquinho ali fazendo aquela pré-temporada que pra mim não entendi muito bem o local escolhido, né?
Foi grande, o Palmeiras ganhou muito tendo lá, né?
Ah, deve ter rolado grande.
Muito, né? Muito.
Pra marca pra América Central. E assim, o Palmeiras, é o que você resumiu bem, Dom, no começo, é aquela questão de fazer gol e tentar segurar 1-0, e eu acho que a defesa é um ponto fraco ali da equipe e acaba não segurando os resultados até o final do jogo.
Perfeito.
E aí a torcida inteira fica desse jeito aí.
Isso é,
eu concordo, isso é um defeito. O Palmeiras não pode, eu lembro do Luxemburgo quando era técnico.
Era, quando era gente.
Fazia um, fazia dois, fazia cinco. Se desse pra fazer 20, fazia 20. E aí depois você toca a bola. Ah, quer se poupar, quer trocar
dois,
em campo. Quer trocar
ali
em campo, beleza. Você quiser. Não pode fazer isso com um gol. Mas ontem, por exemplo, se entra aquela bola do Moisés que bateu na travessão e a gente faz um 2-0, seria uma outra coisa.
Mas
apesar que não pode tirar a atenção e tirar o foco de você.
Sim, mas é aquele negócio, olha, você deu sua opinião contra o jogo contra o Santos. Mas e o jogo contra o Galo? Qual jogo você preferiu? Escolhe um dos dois. Falando de
que
Palmeiras.
Qual jogou melhor?
Acho que melhor.
Acho que a palavra é menos pior foi contra o Santos, porque eu achei que o Atlético...
Tá vendo,
é o que não, a gente mas falou o, mas o mas o Palmeiras, no primeiro tempo, contra o Santos, jogou muito bem.
Jogou muito bem, então.
Muito bem. Porque aquele negócio, o Johan deu a cavadinha. Se aquela bola aí foi mérito do zagueiro do Santos, não vou criticar o Johan.
São dois times, cara, que você não pode falar, bateu em ninguém.
Não, são dois times
são
bons.
São dois times. Um é clássico,
fora de casa...
E o time, do Galo é bom.
E o primeiro tempo do jogo contra o Santos foi magnífico, cara. O Palmeiras criou muito, cara. Eu não lembro um jogo que o Palmeiras criou tanto. Teve o gol, teve a bola do Johan, aí teve a bola do William, aí teve a bola na trave do Jean, aí teve o chute do Johan. O Palmeiras criou bastante.
Sim.
O que eu quero dizer é, torcida palmeirense, principalmente os que perdem a linha quando perde por causa da emoção e ficam falando, chega
é
no
normal,
jogador.
Né?
É normal, não vou criticar, porque eu também já fiz muito isso e ainda faço, só que quando, né?
Eu acho que isso afeta bastante também o Dudu. Eu acho que o Dudu caiu muito por causa de rede social.
Muito, né? Caiu
então,
muito.
Então, mas...
Mas a gente
não é desculpa,
a gente não ganha
não
um real.
Desculpa,
o Dudu
é desculpa,
ganha 800 pau por mês.
E o jogador também tem que sair de Instagram. Você vê, cara, o Deverson, a torcida pega tanto no pé dele.
Então, aquela coisa, cara, você não aguenta, não vai lá olhar.
Também.
Se isso te incomoda, se isso prejudica o seu emocional, meu, sai fora de Facebook,
tira
de Instagram.
Conta ali,
e se alguém vier falar, você viu? Não quero ver.
Isso, e tipo, a galera fala de um jeito, tipo, por exemplo, nossa, o que eu escuto? Palmeiras não vai ganhar nada esse ano.
Bem lembrado aqui pelo Marcelino Dano,
Palmeiras
fazia sete anos que a gente
Palmeiras
não ganhava do Galo.
Sim,
não, tá bom,
aí. Tirou isso.
Tirou a zica, né?
E o Palmeiras não vai ganhar nada, Palmeiras é isso, Palmeiras é aquilo, time de bosta, Roger nojento. Se a bola do Johan entra no primeiro tempo, Palmeiras faz 2-0 contra o Santos no primeiro tempo, e o jogo termina, o Palmeiras jogando igual e termina 2-0, todos, eu garanto, todos iam estar falando, Palmeiras é o melhor time do mundo. Essa pausa fez bem. Por uma bola de cavadinha que o zagueiro tirou.
O Palmeiras é meio bipolar nessa questão.
Totalmente.
Mas estaria aqui, eu vou assumir que...
Eu também me incluo.
Empolgou.
Mas assim, teve uma coisa ontem, eu fiquei muito puto, cara. Porque tem assim, por exemplo... aconteceu, jogou mal. Analise o jogo, onde estavam os erros. Por exemplo, já falaram aqui no chat, e eu concordo. Eu acho que o Felipe Melo está sobrecarregando a marcação de outros jogadores.
Sim.
Ele tem um ótimo passe. Sim, tem. Tem uma colocação legal? Tem. Mas na corrida ele vai perder todas.
O Felipe Melo é um jogador, é um jogador que você tem que utilizar pro elenco. Tem que ter. Só que tem que tomar cuidado em jogos. Principalmente times rápidos.
É.
Principalmente times rápidos. Vamos de áudio?
Vamos de áudio. Só liberar aqui. Mas ontem a gente ficou nervoso, viu, cara? Coloquei lá, falei, mano, não precisa ser assim.
Quando o Palmeiras tomou o 2-2, eu desacreditei. Falei, mas não é possível. Virando, tipo, fizemos o segundo gol, velho. De falta ainda.
Já havia de 3 empates, falei, vai ganhar mais nunca no brasileiro, vai empatar
então,
todo mundo agora.
Tem que tirar essa zica, né? Mas outra coisa que eu vou falar depois do lance do cartão amarelo pra fazer gol, né? Não pode mais comemorar, tem que pedir desculpa, pô.
Inclusive, o próprio Luan do Galo,
time.
Velho.
Não, cartão. Mas ele só tomou cartão porque deram pro Moisés.
Ah, sim, mas tá errado.
Sabe aquela coisa do coisa, eu dei pro cara, vou dar pra ele também?
É, exato.
Boa noite, a galera aí da Web Rádio.
Boa noite.
Boa noite.
Os Boca, todo mundo. Peço influência aqui do DF. Coração pessoal do Gama. Se proceder a informação que o Thiago Martins recebeu proposta, como é que tá isso aí, se essa informação aí é verídica?
Thiago Martins?
Thiago Martins, eu não tô sabendo não,
Brandi. Mas é o seguinte, cara, a gente tem 40 dias de janela.
Bastante, pode
não
vir
só
jogador,
a gente, todos os times.
Pode,
né?
Sair jogador.
Tem time que pode acabar aí, pode não ter nem juiz que estão parando de atuar, né? Os caras estão desfalcadão. Mas é uma coisa que vai ver, assim, quem aguenta segurar jogador aí, né? Vamos ver, vai ser difícil, vamos ver aqui.
A gente não precisa de dinheiro, isso é uma coisa boa.
É, tá equilibrado, não precisa fazer loucura igual tem gente aí que tem pra vender no titular aí por qualquer preço pra pagar marmita, né, cara?
Tá fogo, feio, né?
Tá feio.
Salve, nação palmeirense, queria fazer uma pergunta pro Will, participante aí hoje da rádio. Queria saber dele qual foi essa história aí dele beijar travesti aí.
Eita porra! Tem que ter uma trilha aqui pra isso.
Tem que falar.
Essa amiga é foda, né?
Que dá, ó. Fala, dá uma moral lá no programa, lá que eles me arrumam.
Mas agora você vai ter que explicar.
Nem que responder isso aí, é coisa de gambá isso aí.
É gambá?
Ah, é coisa de gambá, velho.
Muito obrigado, Ricardo Masson. Muito obrigado.
Vinícius Colli do Paraná, vamos ver aqui.
Boa noite a todos da Web Rádio Verdão. Boa noite a quem tá ouvindo. Eu só queria frisar a falta que o Borja faz nesse time, principalmente nesse esquema, porque com o Willian, ele é bom jogador, mas eu acredito que não tá dando certo. O Willian não sabe fazer parede, muitas vezes a bola vai pra ponta, pro Dudu, pro Scarpa, e eles tentam o cruzamento, só que não adianta cruzar pro anão, né?
Justamente.
Então eu acredito que o Borja tá fazendo muita falta nesse time, tomara que ele volte logo, nosso centroavante.
É perfeito o que ele falou.
Previsão para a volta, 9 de agosto.
Ele vai voltar no jogo contra o Serra.
Ele já está fazendo treinamento já em campo, já corrida, pique, já está uma recuperação recorde. Então pode ser, mas faz
mas,
uma falta.
Mais uma coisa, tirando nós dois, 90% também era contra o Borja.
Sim.
Grosso, nojento.
Você tá vendo como
é? O cara faz falta.
É.
Porque o torcedor não tem paciência, mano.
É.
O Lucas Prato, que é um belo jogador, um puta jogador, o primeiro ano dele foi grotesco de ruim, cara.
No Galo, né?
O Galo foi, ele era banco do Galo, depois, meu Deus do céu, olha o Prato. É, tô falando que o Borja é craque, meu Deus do céu, Ibrahimovic?
Não. É um bom jogador, útil.
Bom jogador, padrão Brasil, ok. E falando de centroavante, acho que 2 ou 3 no máximo no Brasil são melhores que ele. É. Tá fazendo falta também. O Willian, pra mim, é muito bom jogador, pela ponta.
Então, mas ele é um jogador que se movimenta muito, né?
O Willian é aquele jogador, mesmo se joga mal, ele tá bem, porque ele corre.
É verdade.
Ele é
ele dá opção, né?
Ele dá opção pra tudo. Eu gosto muito do Willian. Não sei se tiraria o Willian, o Scarpa roda. Eu não sei, tipo, isso é uma coisa boa, discutir sobre
formação. Eu acho que tem gente que tá merecendo um banquinho.
Opa,
se não tá ganhando aí, pro banco. Eu acho que o Borja, assim, a visão que eu tenho é que ele é um jogador pra um campeonato mais de mata-mata, sabe? Uma Libertadores, pra ele travar o zagueiro lá na área, fazer uma parede. Eu acho que o campeonato brasileiro, ele exige muita movimentação, muita marcação, o atacante se doar. Muitas vezes a gente vê aquele centroavante de área, ele se doando, acaba que ele perde a característica de finalização. O Borja é o cara da última bola, né?
É, ele faz o pivô, ou ele a finaliza. Na área, né?
E ele chuta muito bem, né? Ele tem um chute muito bom.
O Willian já é mais um colaborador, né? De repente dá uma bafa ali na defesa, ele tá correndo, ele dando carrinho.
Isso, ele é o cara que toma a bola ali na frente.
Ele é o cara que incomoda.
O bom também do Willian, ele faz o facão muito bem, né?
Então.
Tipo o gol contra o Grêmio que ele fez. Ele faz facão muito bem.
Uma coisa, cara, quando a gente fez o jogo do Barranquilla, o Júnior Barranquilla, a gente ficou do lado. Até convidamos o cara, participou da transmissão, um jornalista colombiano. Cara, ele falou, cara, o Borja é muito bom. E a gente até falou assim, ó, quer levar o técnico, tá vendo aquele jogador, aquele ali, ó, camisa 16 ali, ó?
David
leva
Shaw.
Ele, ó, leva ele. Não, quero ele, Borja.
Mas outra coisa pra ser dita aqui. Outra coisa que a gente tem que falar. É, eu, principalmente, eu sou o cara que acho que mais xingou o Daverson na vida. Sou eu.
É.
Mas eu vou admitir.
Mais 16 milhões.
Não, mas eu acho que desde o primeiro jogo contra o Botafogo, que ele fez um gol, só que ele perdeu um gol feito, eu xinguei ele.
Yeah.
É. Primeiro jogo do ano passado que ele jogou lá. Uhum. O Daverson contra o Santos e contra o Galo foi bem.
Mas é isso que eu falei na transmissão, cara. É, a gente tem que analisar o jogo e ver. Não é porque eu não gosto. Eu não gosto do jogador. Eu acho ele ruim.
Eu gosto do Palmeiras.
Eu não gosto, eu não quero ele.
Se o Daverson fizer 15 gols, se a gente for campeão, eu vou bater palma.
Se ele entrar e for bem... Ué, foi bem. Qual é o problema de você falar que o cara foi bem?
É lógico, cara.
Acontece, umas exceções acontecem.
Inclusive, o ano passado, ele teve até como uma pequena sequência. Se não me engano, ele fez 2 gols no Botafogo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, quando o Borja tava indo pra seleção colombiana.
Ele fez
uns golzinhos. Fez um nesse jogo. Ele teve uma sequência, mais ou menos. Assim, eu acho que ele é um jogador a nível Palmeiras, né?
Jogador nível friburguense.
Mas já tá lá, tem que dar oportunidade, né? Tá ganhando dinheirinho dele lá, ou negocia.
Cara, eu ligava pro Cuca e falava, vem buscar essa porra.
Não, eu também. Eu
contratação que eu fiz, não dá pra entender.
Como é o nome do centroavante da base, que já fez mais gol que o Jesus?
O Arthur.
Não, que tá na base ainda, 17 anos.
Ah, que é o...
Ian. Ian, que veio do Vitória, né? Na negociação do Cleiton Xavier.
Fez mais, muito gol. Ele passou o Gabriel Jesus, naquela época que o Gabriel Jesus subiu.
O Arthur fez muito gol também junto com o Gabriel.
O Arthur eu acho que é um jogador que vai crescer, só que ele tem que ser banco ainda.
E tem que ter paciência com o moleque.
Lógico.
Mas ele já entra fazendo a fumacinha dele.
Ele entra fumacinha, mas é um cara que você vê que ainda é afobado. Ele quer, às vezes ele quer pegar a bola e quer resolver de uma vez. Então é um
Por
cara que você
tem
que ser trabalhado.
Inteligente, não ter um técnico valente.
Então, mas eu vou colocar aqui, ó.
O jogador perdendo de 3-0.
É, vamos colocar aqui, e até pra galera do YouTube aí, que você mandar seu áudio também participar. Ok, você não gosta do Roger? Né?
Eu gosto.
Assim, eu não era dos sonhos, Dom.
Ah, não,
mas eu acho
sonhos.
Que não, eu acho que seria um erro trocar ele agora. Principalmente porque não tem quem colocar.
Exato.
É, principalmente que como não tem quem colocar.
Concordo.
Porque assim, eu já ouvi, você deve ter ouvido também nos pós-jogos do Boca, tire pra qualquer um. Por qualquer um, pra que tirar?
Christian Kleina, né? Pra que ele vai tirar?
Se você vai tirar pra pôr qualquer um, pra que tirar? Porque vai vir qualquer um.
É, e tirar, eu acho que tirar até o final do ano... O técnico, principalmente por causa da Copa. Tipo o que o Santos fez. O Santos, na minha opinião, comprou uma camiseta por 10 mil reais, vendeu ela por 5, pra comprar alguma coisa por 15. Entendeu? Você vai mandar um técnico embora agora, pra trazer um cara sem tempo de trabalhar...
Pagando 900 picanha?
Porque aí o Abel vira e fala... Eu não tenho tempo de trabalhar, vou esperando que vem. E se fuder, velho.
Quem entrar agora vai se deitar em cima dessa desculpa aí.
Então, vai.
Precisa da pré-temporada, independente do lugar que o time chegar.
Não conhece o elenco.
Não conhece, cara.
Se o time chega na Libertadores, o cara vai ganhar uma moral do caramba. Se o time fica na zona de rebaixamento,
é o negócio pra ter esses jogadores. Falar que ele é o gênio, né?
Agora, o Roger tem a melhor campanha da Libertadores,
cara. Eu acho que falta... Então, eu acho que falta muito... Uma cobrança, quem se lembra, ó, eu contestei a gestão Paulo Nobre, a primeira gestão. Achei que teve muito mais erro do que acerto.
Eu também.
Todos nós contestamos.
Nossa, xinguei bastante. Sim. Que ele ficou até bravo com nós. Mas na segunda, cara, o cara pegou...
Foi um deus, velho, é um deus.
Na segunda, ele corrigiu tudo que ele fez de errado, ele falou, não, agora eu preciso consertar. E aí ele corrigiu. Agora, você lembra quando dava a bucha, quem que descia no vestiário?
Opa, se lembra. Próprio. Quem fechava o treino ia falar lá com os caras?
Quem chegava... Ó, teve uma vez a gente foi... Uma não. Uma das que a gente tava lá na academia. Chamaram todo mundo lá pro último campo, lá no finalzinho, onde não chega microfone, não chega a câmera e tal. Só dava pra ver de longe e... Dá-lhe carcada.
Dá-lhe escotada.
É. E aí todo mundo ficou, nossa, mas o que os caras estão fazendo? Ninguém ficou sabendo o que estavam fazendo. Mas fizeram. Então, cara, eu acho que falta muito isso, cara. Você tem que cobrar um Mato, você tem que cobrar o técnico, você tem que cobrar os jogadores. Pô, mas estão ganhando bem, estão ganhando em dia, tem uma puta estrutura. Pô, por que às vezes você anda em campo?
Perfeito. Falou tudo.
Entendeu? E você não pode largar só na mão do técnico e a hora que sujar, você falar, foi o técnico.
O Matos... Isso é... Pode falar.
Desculpa atrapalhar.
Que isso?
O Matos precisa ser mais cobrado também, né? Já teve bastante acerto, mas também bastante erro, né?
Eu acho que todos têm que ser cobrados pelo superior.
Pensa como uma empresa. Cara, você trabalha, não sei onde você trabalha, mas você trabalha numa empresa. Você faz lá sua função, você tá dando mancada. Seu chefe, seu diretor não vem falar nada. Vamos aí, meu. Ninguém tá falando nada, eu tô na minha.
Tá tranquilo.
Entendeu? Agora, se você dá uma mancada, vem o diretor lá, você já até fala, puta, ferrou. Não, beleza, eu vou consertar isso aqui, vou consertar... Meu, você tem essa cobrança. E tem que ter isso de diretoria. Todo mundo tem que estar remando pro mesmo lado. Não é só você largar na mão do técnico e falar, se der errado é culpa do cara. Dele.
Lógico que não. Acho que não, vai cobrar seu chefe, vem te cobrar. Quero ver se o Gagliotti virar pro Dudu e falar o negócio seguinte: se você não jogar, eu vou te emprestar ali pro Avaí. Quero ver se vai receber proposta. Só o cara vai jogar o que ele sabe nessa coisa.
Treinar
o
Guarulhos.
Vamos de áudio aí antes de entrar em Fluminense e Palmeiras quarta-feira?
Vamos lá. Deixa eu. Tá liberando.
Salve, nação palmeirense.
Opa! Surge.
Meu nome é Emerson, sou daqui de Taboão da Serra. Faça uma perguntinha pro meu brother William.
Olha lá, olha lá.
Pergunta pra ele se ele já deu uma bitoquinha no
travestinho. Tá feio.
Eu acho que isso aí, pra mim tá com cara daquela semana, daquelas bebedeiras.
Da amnésia.
E vocês gravaram um vídeo zoando os caras, hein?
Eu quero, se tem vídeo, pode mandar.
Se tem vídeo, eu quero ver.
Quarta-feira, dia 25 de julho, às 19h30 da noite. Fluminense e Palmeiras, jogo no Rio de Janeiro. Não sei se jogou no Maracanã, mas deve ser no Maracanã, né? Fluminense e Palmeiras.
É no Maracanã,
jogo lá, 19h30 da noite, quarta-feira. Um jogo onde eu acho, não, tenho certeza que o Palmeiras tem que ganhar. Um jogo onde...
eles estão com 4 desfalques.
Olha, que bom.
Os 4 principais jogadores deles, melhorzinho, estão...
São fregueses do Palmeiras.
Não.
São fregueses do Palmeiras. A gente tem um cara que vai querer acabar com o Fluminense, que é o Scarpa.
Isso,
ele fala um monte. Acabar com o Fluminense. Igual o primeiro jogo Santos e Palmeiras, que o Lucas Lima acabou com o Santos. Mas esse é o segundo também.
Esse aqui, se ele ficou
O Scarpa vai querer matar o Fluminense. Espero que o tornozelo dele lá não tenha sido nada sério. Acho que não foi, né? Se não saiu notícia até agora, não foi nada sério. Queria torcer.
Então, mas ele tomou uma pancada ali, não tomou nem amarelo. E depois daquela pancada, você viu que, assim, no começo do programa que a gente falou que ele não jogou bem. Depois daquela pancada ali, cara, eu achei que ele não voltaria.
Eu achei que tinha quebrado, velho.
Eu achei que ele não voltaria.
A mão na cara dele, ele meio que não acredita. Nossa, já era.
Então.
Já era. Mas vamos lá, Fluminense e Palmeiras. William, escala o Palmeiras ideal pra jogar contra o Fluminense fora.
Eu não entendi muito bem a alteração de goleiro, né? Não vi nenhuma falha grotesca do Jailson. Pra mim, ele inspira mais confiança. Assim, a gente não tem muito...
Isso é um ponto que a gente pode falar. Até perguntar pro goleiro do YouTube aqui. Rapaziada, hoje, indiscutivelmente, temos três ótimos titulares.
Pode jogar a camisa e falar quem pegar, joga.
Na opinião de vocês, o Everton, Fernando Praz ou o Jailson? Quem vocês deixariam no gol aí, rapaziada, do YouTube? Mas continue aí. Falando então, do goleiro, antes de falar da escalação, acho que é legal a gente falar do goleiro.
Assim, agora já não faz mais sentido voltar com o Jailson também, né? Porque o Everton fez dois grandes jogos aí seguros, ele cruza a bola, ele não...
Ele soco na bola, velho. Ele agarra,
ele agarra.
Eu não lembro o último goleiro fazer isso.
No jogo contra o Santos, teve um lance que o cara do Santos veio e chutou forte.
Ele segurou.
É o típico lance que o goleiro já sai assim com as duas mãos pra dar soco. Ele toca.
Pega estranho, é verdade.
Caraca,
parece que gruda, velho.
É.
Então, essas saídas também que a gente...
A bola na mão.
Que a gente...
Eu acho que ele ganhou a posição por mérito.
Passa uma segurança.
Ele, óbvio, contra o Santos ele não teve que fazer uma grande defesa, né? Grande milagre, eu digo. Contra o Atlético ele fez boas defesas já. muitas saídas. E ele segurando a bola, mano, ele passa uma confiança.
Cara, e posso falar um negócio? Isso era uma coisa que ele aprendeu no Atlético Paranaense, porque na Portuguesa ele dava umas
bancadas. Ele dava umas bancadas.
Tanto é que o Guilherme falou, meu, vocês estão gostando do Everton? Eu falei, meu, o cara tá jogando pra cacete.
E eu, respondendo a pergunta do William aí, por que o Jailson saiu? Cara, eu acho que o Jailson saiu principalmente pelos nomes que a gente tem. Porque, você para pra pensar, o Jailson acabou falhando, não grotescamente, mas acabou cometendo pequenas falhas. E todas as posições a gente tem reposição à altura. Por que não testar outro goleiro? Falhou? Sim, sim. Falhou. E aí ele aproveitou a suspensão do Jailson contra o Santos, perdeu a posição.
O que, que vocês acham de um rodízio de goleiros estilo na Europa? Colocar, tipo, prazo numa competição, o Jailson em outra?
Eu acho que pode... O Brasil não tá acostumado com isso. Eu acho que pode causar um desconforto.
O Guilherme Costa, direto da Argentina, ouvindo a gente, hein?
Boa, Gui. Tamo junto. Um abraço aí, Guilherme Costa. Eu acho que goleiro é a única posição, quanto mais jogar, melhor, né? Porque você tem
mais ritmo
de,
né,
jogo, é. E isso gera... Imagina você. Por exemplo, falando mal do Roger Machado. Agora a torcida inteira aqui... Falando mal não, né? Não concordando com algumas coisas. O Everton acabando com o Campeonato Brasileiro. Nosso goleiro da Libertadores é o Prass. Prass falha. Porque você vai...
Então, vou acabar fritando ele.
Cara,
sobrar tudo no colo dele, né?
Mas eu acho que assim, o Jailson, ele vinha dando umas falhas.
Falhou sequência.
E ele andava meio nervoso.
Por quê? Falha, nunca falhou.
Tanto é que
nunca
culminou no que aconteceu no Flamengo. O cara foi dar
uma chave de pescoço.
Quase mata o cara lá. Então eu acho que é bom pra preservar o próprio
golpe. Sabe como o Rogério chamava isso? Esse golpe de pescoço quando ele fazia esse
amor.
Armilove.
Armilove.
Então, mas eu continuaria com o Everton, cara.
Eu também. Pega aí sua escalação.
O Marcos Rocha na direita, né? Dracena e Antônio Carlos. Acho que não vem ninguém suspenso pra esse jogo, né?
Não.
Na lateral esquerda, quem eu acho que tá pegando ali também nas costas do Felipe Melo, acho que o Diogo Barbosa, ele não marca tão bem quanto o Vitor Luiz.
Não, o Diogo Barbosa que tá caindo também um pouco.
Eu acho que o Vitor Luiz é mais jogador que o Diogo Barbosa. Pelo menos com a camisa do Palmeiras, o que cada um apresentou, eu acho que o Vitor, ainda mais que é prata da casa, eu acho que tem que... Esses jogadores, principalmente que seguraram o Rojão lá em 2014, eu acho que eles deveriam ter um pouco mais de olhos da diretoria, um pouco mais de carinho.
O Diego jogou mal ontem, né?
Ontem o Diogo jogou mal.
Ah, eu já não vejo tanta qualidade nele. Acho que eu vi um ou dois jogos que ele fez um cruzamento bom, assim, mas eu prefiro o Vitor Luiz.
Seria o canal se os dois completassem.
Nossa,
porque o Diego, ele no apoio, ele vai melhor, e o Vitor
vendendo vai defender. Eu prefiro o Diogo Barbosa, não falando de Palmeiras, falando de carreira, eu prefiro o Diogo Barbosa ao Vitor Luiz.
Sim.
Acho que o Vitor Luiz defende melhor que o Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa ataca melhor, só que num todo eu prefiro o Diogo Barbosa. Só que eu acho que o Diogo Barbosa vem um declínio.
Vem dando uma quedinha aí, né?
E a única posição, tirando gol, que eu falo, o que jogar tá bom é a lateral esquerda. Pra mim, indifere. Vitor Luiz ou Diogo Barbosa, eu tô satisfeito com os dois. Então ele não pode vacilar. Mas você jogaria com o Vitor Luiz na esquerda.
Jogaria com o Vitor Luiz.
Perfeito.
O Vitor Luiz também no começo do ano, ele vinha fazendo um Campeonato Paulista excelente, que o Diogo tava se recuperando de lesão. Aí ele acabou perdendo a posição meio que por status, pelo status que
sim,
o Diogo saiu do Cruzeiro.
Sim, mas
depois
recuperou, né?
Depois ele voltou, fez um rodízio ali do Diogo, deu outra, acho que machucou mais alguma coisa de muscular, não sei. Sim. Bom,
duas lesões, né, o Diogo.
Duas,
completando.
Indo pro meio.
Bateria, o meio ali, a volância ali, Felipe Melo e o Bruno Henrique, né?
Perfeito.
Que hoje é o nosso principal nome.
De Bruno Henrique.
Por incrível que pareça, o jogador mais regular do time.
Jogando muito.
Aí manteria na direita o Scarpa. Faria, acho que o trio ofensivo que jogou contra o Atlético Mineiro, e no meio manteria o Moisés.
Sacaria o Lucas Lima.
Lucas Lima, pra mim, acho que veio com muito status e até agora pouco futebol aí.
Ele jogou bem o começo do Paulista e jogou bem esse jogo
contra
o Santos.
Ele jogou bem contra o Santos, aí eu queria até deixar a pergunta. O futebol dele tende a crescer se ele jogar junto com o Scarpa e mais um. Que nem ele jogou contra o Santos, que tinha o Johan. Então, fica melhor pra ele, divide as funções ali, o cara acaba conseguindo fazer a função, a chamar, entendeu? Contra o Santos, ele também deve ter entrado assim.
O Luiz Henrique aqui, Medicil, desculpa se eu falei errado.
É o Medici Valverde.
Isso. Marcos Rocha e Diogo jogariam bem num 3-5-2. Com certeza eles renderiam mais num 3-5-2. Mas a gente não conseguiria jogar com três zagueiros tendo Edu Dracena por causa de velocidade ou o próprio Felipe Melo. Eu gosto muito da formação 3-5-2. E o Palmeiras, quando ataca, você pode reparar que o Felipe Melo vira um terceiro zagueiro. Então o Palmeiras utiliza, sim, essa formação, mas não um 3-5-2.
Claro.
E sim, né? E sim um 3-6-1, né? Assim dizendo, talvez. Mas é bom essa formação que o William falou. Só que eu vê se vocês acham muito ousado, principalmente falando de ousadia, né? E jogar com o Fluminense fora. Jogaria com Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos na direita, Luan na esquerda, tá? Dá uma chance pro Luan, igual o Luan fez um ótimo campeonato pelo Vasco e pela seleção brasileira, né, sub-20. Manteria o Diogo Barbosa. No meio campo, Bruno Henrique de primeiro volante, Moisés de segundo, que é o melhor segundo volante que eu já vi jogar nos últimos tempos, é o Moisés. Lucas Lima, Scarpa, Dudu e William. Tira o Felipe Melo, deixa o Bruno Henrique de primeiro volante.
Ó, eu só não daria chance pro Luan agora.
Não,
eu
não
acho que o Bruno Dracena tá.
Não, eu também não acho. Eu gosto do Dracena porque o jogo é quarta. 7:30.
Então, precisava ver se assim, se ele tiver bom, se ele tiver.
Não, eu pensei que o jogo é quarta, foi por isso só.
Mas eu tô achando já, não é de hoje, que o Felipe tá sobrecarregando a função. O Bruno Henrique tá tendo que jogar por dois, cara.
O único desperdício disso é Bruno Henrique chega muito bem fazendo gols.
Sim,
A gente vai, né? Só que o Moisés também chega muito bem fazendo gols.
Também.
Então eu acho que é uma boa tentativa, cara. Porque se parar pra pensar, né, jogar contra o Fluminense fora, eu acho que é um
fora,
bom,
né?
Jeito. Então, por ser fora.
Por ser
se fosse
fora.
Em casa, eu daria certeza que eu gostaria dessa formação. Adoro o Felipe Melo, só que acho, principalmente nesse começo de brasileiro, que ele não tá indo bem. Pô, tem que saber admitir que não tá indo bem.
É.
Teve jogos fantásticos que ele fez, jogo contra o Boca
inclusive,
fora, meu
Santos,
Deus.
Ele deu aquela, quis dar uma andadinha em cima da bola ali, que gerou um contra-ataque, que quase perigoso. Desci da cabine pra bater. Só não fiz isso porque ele é grande.
Eu sou maior.
E porque ele me bloqueou, então não desci.
Mas eu acho que eu não acredito que o Roger faça isso. Não acredito.
Não, eu acho que ele não vai mudar.
Mas falta um pouquinho dessa ousadia dele também. É muito padrão que a gente vê. Troca 6 por meia dúzia. É esquema que a gente já sabe de cabeça.
Então, mas aí que tá, cara. Pô, tem que ter alguém. Se você viu, eu vi. Será que quem tem que cobrar também não viu?
Ou
ele não tá vendo?
A Nina Tasso aqui falou uma parada legal.
Fala, Nina.
E Johan no lugar do Dudu?
Eu também. Porque assim, ele não justificou.
Não.
Ontem, meu, se eu sou o Dudu, ontem eu falo, eu vou comer essa porra dessa bola, mano.
Eu acho que o gol que ele perdeu,
que é pra
pesou
calar
pra
a boca.
Ele. O gol que ele perdeu pesou. Pesou. Se ele fala aquele gol de cobertura, dá um...
Ah, mas quando a gente jogava, mano, não tinha essa.
André, a gente é craque.
Então, pô.
Até o Leandro parou de admitir... Cara, falando em craque...
Sabia que você ia lembrar de algo.
Leandro. Domingo agora, a gente assistiu o jogo lá em Santana de Parnaíba, no evento, até tô com a camisa aqui. Muito obrigado, agradecer a todos os envolvidos, agradecer a galera que tava lá, a galera do Carnaval
da Mancha
Verde,
né?
Tonhão, ex-jogador, então agradecer a Mancha Verde, a Porco Osasco também, uma galera do bem. Agradecer todo mundo, Tonhão, Ademir da Guia, Flávio Conceição, Edu Bala, goleiro Sérgio, perdeu um pênalti, Sérgio, foi bater, perdeu um pênalti. E eu caí no time verde e o meu irmão caiu no time branco. Chuta quanto foi o jogo? Chuta alto.
5-1 pro verde?
5-1 pro verde, André Neri?
8-1.
Verde 11, branco 1.
Nossa.
Verde 11, branco 1.
Então um abraço. Vocês gravaram o vídeo, né?
Tá gravado.
Tá gravado pra me esfregar na cara do seu irmão?
Terça-feira vocês aqui já se inscrevam no canal, que vai estar aqui verde 11, branco 1. E Leandro Boca,
um,
né?
Boa, Leandro!
Só tá detalhe, no time branco tá, tinha o Sérgio, tinha o Leandro, tinha o Amaral, o Ademir. O Ademir tava lá no time branco. Só que o 10 do time verde era eu, né?
Então, eu falei pra você não fazer cinco divino, né, mano?
Nosso técnico era o César Maluco, né? Porque ele tava com dor no quadril e falou: não vou jogar. Tá... E olhou pra mim, garoto, só aqui, ó.
Pode ser, professor. Deixa comigo.
Manda o um áudio aí,
depois. Eu sei como é que faz.
Exatamente. Maluco.
Vamos lá, deixa eu ver.
Sem bitoquinho, hein? Sem bitoca.
Aí, ó. Tá me quebrando, ó.
Ah, aqui.
Opa. E aí, moçada, tudo certo?
Tudo
ótimo. Tá no debate aí, ó. Na minha opinião, número um, escuto muito falar, por exemplo, que o Matos é culpado. Não é culpado de nada.
Também acho.
O time perdeu o Kennedy e trouxe escapa. Quer dizer, qual é o time que tem essa troca, essa colocação de jogador?
Mas eu quero falar.
É melhor do que saiu. Né? Dois, o que a gente não vê no Roger, por exemplo, aquele coletivo de volta do segundo tempo, você fala assim, nossa, olha como jogou bem, ó, foi a mão do técnico, a gente não vê isso mesmo. A gente vê, por exemplo, que é o time que joga melhor porque tem condição de jogar, né? E aquela história, cara, o que eu acho também que a gente deveria ser protagonista no Brasil. É o time que tem mais dinheiro, é o time que tem mais potencial para gastar, entendeu? E fica até sempre eterna a promessa de melhor elenco, não ganha nada, então viramos chacota. Falou, moçada.
Obrigado pela sua participação, César. Legal a sua opinião. Só que discordo, não somos chacotas, ficamos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro ano passado. É, perdemos uma final, claramente a final mais suja do Campeonato Paulista da história foi esse ano, por isso que a gente perdeu. Hoje somos o quarto no Campeonato Brasileiro, hoje somos o melhor time na Libertadores da América, estamos vivíssimos na Copa do Brasil, jogaremos contra o Bahia agora, então não somos chacotas, não. Somos o time mais rico do Brasil, porque somos o time que mais damos visibilidade para patrocinador. Então, a chacota, para mim, chacota, essa palavra chacota, é um time que deve estádio, é um time que deve marmita, é um time que vende um jogador que valia multa rescisória 15 milhões,
venderam, campeonato roubado.
Venderam a 15 mil.
É, que é, mas 50 assim, uma milhões coisa que ele falou no comentário dele, ele falou assim que acho que a culpa é do Matos. O Matos, pra mim, é uma pessoa que ele é o diretor ali responsável por negociações de jogadores.
Perfeito. Perfeito.
Eu acho que ele não é um cara de chegar e interferir. Por exemplo, eu contrato. Eu vou lá, faço o contrato, fecho, trago o cara pra jogar aqui.
Você fez a função.
É. Essa é a função.
Perfeito.
Aí, por exemplo, eu acho que a cobrança em cima do Matos é o seguinte: porra, cara, você não viu o DVD desse Davidson aí? Você não tinha percebido nada?
Sério mesmo, cara? Mas então.
O cara te enganou mesmo.
Mas o Davidson não põe a culpa no Matos. A culpa é do professor.
Então, a culpa é do professor. Não, mas tudo bem. Mas aí é o seguinte: é que nem empresa. Quem é o comprador? É você? É você que vai tomar a primeira pirocada, velho. Entendeu? Você vai ter que. Você devia ter visto essa porra aí, mano.
Tamo junto, César Fedato.
Então, até aí, beleza. Agora sim, essa outra parte de cobrança de técnico e tal, eu acho que é um pouco mais pra cima isso aí. Isso é uma coisa que vem de presidente. Uma coisa que poderia ajudar bastante, que eu acho que ajudaria, seria o Cícero. Fazer esse elo. É, uma coisa que eu tô sentindo falta. Você lembra quando falaram, vamos contratar o... O Zé Roberto pra fazer esse elo de... Cadê o Zé?
O Zé tá 100% na base, né?
Então.
100%.
Então, tira um pouco da base o Cícero, que eu sei que ele faz um baita de um trabalho na base. Faz esse meio campo, porque é um cara bom.
O único ponto que eu vejo negativo do Matos, assim, o único que eu posso falar, né? É que o Matos, eu acho que ele gosta de fazer as grandes contratações, o Cícero as pequenas. Entende o que eu falo?
Eu vou ler uma mensagem aqui, que eu não tenho uma trilha específica para ler, entendeu? Mas ele fala assim, ó: quero dizer pro William que apesar de todas as nossas brigas por causa de futebol, eu admito que ele é muito inteligente para falar do assunto e está arrasando. Te amo.
Lá vem.
Deixa eu ver o nome, deixa eu ver o nome aqui. Suzane Miranda.
Ah, namorada.
Aí.
Namorada dela.
Mas ela falou assim, quando eu li, eu que não li o começo aqui, ela falou que era sua namorada. Bom,
já manda um.
Eu já pensei salve. Os caras falando que era um homem.
Era um homem.
Os caras querem me
completar. Não, aí você já tem que dar
um beijo,
cara, mano.
Um beijo, amor.
Vamos lá.
Vamos de áudio aí,
mais áudio.
Boa noite, pessoal da Web Rádio Verdão.
Opa!
Aqui é o Rodrigo de Guarapari, Espírito Santo.
Opa!
Queria saber de vocês sobre a sequência do Palmeiras. Temos 5 rodadas aí, provavelmente mais fáceis, enquanto os líderes do campeonato vão ter uma sequência mais difícil. O que você acha? Dá para somar 15 pontos nessas 5 rodadas?
Vamos lá.
Boa noite, pessoal.
Vamos pensar aqui.
Família Palestrina.
5 rodadas. Palmeiras encara o Fluminense fora. Depois de jogar com o Fluminense fora, a gente pega o Paraná em casa. Depois do Passa. Paraná, a gente joga com o Bahia fora. Depois do Bahia, a gente pega o América fora. Depois do América, é Libertadores ou não? É Libertadores, depois o América e depois Vasco da Gama em casa. Bem possível de fazer.
Dá pra morder uns 13 pontos.
É,
aí.
13 é ótimo.
15 seria
15 possível.
Uma maravilha da maravilha.
15 possível, de 12 a 13 tá bom.
É. Então, mas. E aí, assim, São Paulo pega a pedreira.
Vamos ver Flamengo e São Paulo. O Flamengo joga com o Santos fora agora. Enquanto a Bambizada. Bambi? Cadê o Bambi?
Pega Grêmio, né?
Eles vão pegar Bambi, pega Grêmio fora.
Grêmio fora.
Ó, os duas PD, os dois. Chance do Palmeiras encostar nos dois é enorme. Aí depois, Bambi pega o Cruzeiro fora e o Flamengo Sport em casa. O Flamengo deve passar e o Cruzeiro deve ganhar. Depois. Flamengo e Grêmio, na Arena Grêmio.
Então.
E a Bambizada com o Vasco no Morumbi.
Apesar que o Vasco ganhou do Grêmio aí na última rodada.
Um a menos, né? Só que o Palmeiras joga. A real, gente, é ser muito sincero, esse negócio de pedreiro e tal, tirando o campeonato da Gambazada ano passado, que pareceu uma tabela montada, esse ano tá meio que intercalando,
então,
né?
Então, mas esses 5 jogos que a gente tem aí, dá pra fazer ainda.
Dá. Até o ponto aí que o ouvinte tava falando, ele pontuou que hoje somos o time mais rico do Brasil, que não sei o quê. Só que a gente acaba se iludindo nessa questão de time mais rico, achando que o mais rico vai ganhar. Só que no futebol brasileiro, no mundo inteiro, não tem
mais exato. É o time mais rico do mundo, e aí...
Você lembra aquele Flamengo que tinha Sávio, Romário, Edmundo, o Luxemburgo treinando? Quase caíram.
Panela do Carão.
Então, assim, isso é meio...
O ano passado a gente acabou perdendo o título por causa dos jogos pequenos, né? Que a gente sofria os últimos jogos.
E do juiz também.
Juiz também, mas juiz a gente nem conta que todo ano a gente ia ter que jogar contra ele.
Normal, tem árbitro de vídeo. Vamos de último áudio, então?
Último áudio. Pera aí, vamos lá, cadê? Nery, eu ia te pagar uma long neck ontem no Caveira. Agora eu lembrei, Marcelo Rodrigues, Santa Cecília. Quando vi você, tinha vazado. Deixa na próxima, tá bom. Mas eu prefiro 12 anos, tá? Tá bem, eu não gosto muito de cerveja, mas tudo bem, vai, vamos ao outro áudio aqui. Opa, eu desligo o áudio aqui, tem que abrir, mano. Olha lá.
Na frente, não consegue manter o placar. O time precisa mandar mais no jogo, né? Não sei o que nem vocês, pelo jogador que a gente tem. O time precisa mandar mais no jogo. Controlar a maioria das partidas, principalmente pelos adversários que a gente vai pegar agora, né? Paraná, América e até mesmo Fluminense, que só tem o Pedro lá na frente que sabe fazer gol.
Eu concordo, a gente tem que entrar. Esse lance do Palmeiras, o Palmeiras precisa pegar um pouco mais de confiança. Agora eu quero fazer uma reclamação. Ontem, manda. Durante o jogo, a hora que empatou. Você só viu o gol norte. E cara, e aí até teve um cara que entrou no chat no YouTube e falou: pô, mas apoiar como esse time? Eu falei: meu, você não quer apoiar o time? Fica na sua casa cornetando. Perfeito. Na televisão.
Perfeito.
Você vem no estádio, o cara grita, bate palma. Se você é mudo, sei lá, faz barulho, cara. Você não pode ficar quieto esperando. Porque assim, é justamente, pô, qual que é o grande... até citei ontem o Bruno, ele foi na Bomboneira assistir Boca e Palmeiras, que foi 2-0 pra gente. Cara, ele falou, até a porra do juiz apitar, os caras não param de berrar, mano.
Puta cultura.
Acabou o jogo, os caras cobram, xingam, faz igual a gente. Mas até o juiz não apitar o segundo, fim do segundo tempo, os caras não param de gritar. Pode estar perdendo de 20 a 0.
Eu sou um fã das torcidas argentinas, uruguaias. Os caras realmente vivem o futebol aqui. Jogo Palmeiras e Boca mesmo. Eu assisti no Superior, acho que é Leste ali, se não me engano, próximo da torcida deles.
Eles não param.
Os caras veio ali em 4 mil ali, os 4 mil que eu tenho
no Libertadores, no Morumbi.
Nossa, eu tava também. O 0-0?
Os caras estavam em 3 ônibus. 3 ônibus. Os caras faziam um barulho no Morumbi, mano. Dava raiva, eu falei, bando de filha da mãe.
Eu não esqueço não até para. Hoje esse jogo. O Palmeiras perdeu nos pênaltis e a torcida do Palmeiras começou a cantar o hino, cara. Isso me arrepia até hoje.
Então, velho. Mas assim, você lembra?
Eles ficam diferente.
A torcida fica esperando até esvaziar um pouco. E os caras cantando.
Cara, manda bala.
É diferente.
Pô, dá raiva.
Mas é
tem
isso
que ser assim, cara.
Tem.
Aí vai demorar.
Pior que, acho que não vai mais ter, né? Porque ainda mais essa cultura que tá cada vez do futebol virar teatro. E todo mundo sentado.
Mas também o juiz dando cartão pra gente.
Não importa se você quer cantar ou não, vai só quando o jogo acabar.
Isso.
Ponto. Isso eu te peço.
Tenta não ficar quieto, por favor.
Você posta foto de pré-jogo, não posta?
Posso.
Repara também, ele entra nas redes e repara. Foto de pré-jogo quando tá no intervalo do jogo. A galera comentando, esse time é nojento. Vira o jogo, a mesma galera comentando, nossa, não sou campeão. Ah, mas vai embora,
mano. Não, mas não, cara. É de 0 a 100 em 3 segundos.
Isso é foda. Família Palestina! Gol do Inter, que bosta, mano. Que merda.
Ah, mas isso não vai muito longe não, viu, velho?
Não, mas, né?
Nem não gosto nada, também. Eu também não, né?
Família Palestrina! Agora, 9 horas e 33 minutos, estamos chegando. Chegamos ao final de mais um Bate-Boca. E eu quero mandar, né, todos vocês irem... Para de ser trouxa, porque ele agora vai dar o tchau, o campeão do bolão, vai dar seu destaque final e o tchau e mostrar o prêmio que ele ganhou, além de participar do programa aqui ao vivo com a gente.
Bela camisa.
Grande William, campeão do bolão da Copa do Mundo dos Boca, que recebeu a camisa branca oficial aqui do Palmeiras.
Chupa
seu destaque final e o seu boa noite.
Boa noite.
É, palpite.
Palpite para Palmeiras e Fluminense. Pode ser.
Deixa eu dar meu palpite antes. Eu acho que vai ser 2-1 pro Palmeiras, né? Tomar um golzinho só para não perder o
time. Aí vai dar aquele empate, vai dar aquela canseira.
Vai dar 43.
De virada, né? De virada.
De virada, dá uma emoção um pouquinho maior. E quero agradecer aí a oportunidade que a rapaziada me deu. O rapaziada me deixou me sentir em casa aqui.
Sem
palavras aí pro André, pro Dan. O Leandro também deu um suporte incrível lá pelo Instagram lá. Sanou todas as dúvidas e eu quero agradecer também a oportunidade aí do Bolão, que eles estudem um pouco mais de futebol aí pra dar um pouco mais de disputa na próxima.
Gostei. Chupa, Leandro! É que eu dou oportunidade pros caras ganhar, né?
Tanto eu parei de palpitar. 4 pra dar graça.
É,
já pensou ganhar o bolão?
É. Mas eu tenho
uma...
Eu falei aqui, né? Vou deixar os caras ganhar, porque senão é show. O único palpite que eu cravei, acho que foi Bélgica e Brasil.
Eu cravei também.
Foi você só. E mandar esses caras pararem de ser trouxa e participar das coisas, porque vocês veem que é real mesmo.
Não, acontece. Confia aí que o trabalho dos caras é íntegro aí. Pode confiar.
Boa noite, André Neri.
Boa noite. Amanhã tem o programa do Galupo. Talvez tenha uma live do Bruno Massa.
Boa.
O plantão do Massa. E na quarta-feira estamos aí para fazer Fluminense, Palmeiras e... pode ser até ser sofrido, mas tem que ganhar.
André Neri, vou colar aí pra fazer o jogo, hein?
Ah, demorou.
Só tá aqui do lado mesmo, o jogo é 7h30, acho que vou colar.
Demorou. Então já pronto, já temos comentarista.
Boa. Família Palestrina, muito obrigado. Amanhã, YouTube, 5 da tarde, o vídeo do jogo com os ídolos de ontem, da festa. Muito legal, viu, Leandro?
Tem uma
pra 11-1 pro meu time. Leandro perdeu de 11-1. Leandro Boca, aquele que fala, perdeu de 11-1. Então, youtube.com, aqui onde vocês estão, /osboca. Palmeiras, já se inscreve, dê um joinha nesse vídeo que chega pra mais pessoas. Curtam tudo que vocês verem aí, curte porque chega para mais pessoas. Acompanhem também as redes da Web Rádio Verdão, Instagram dos Boca, vai ter promoção lá. Então, curte tudo, se inscreve em tudo, segue tudo. Os Boca Palmeiras, Web Rádio Verdão, quer passar suas redes também?
Ah, segue lá, é, o Instagram é WillSP1914 e Facebook William Gabriel Sagioma. Procure lá se quiser acompanhar um pouquinho.
Adicionar, saber essas histórias dos Traveco, né? Isso. Interessante saber.
Você vai ter, né, que explicar agora que isso aqui fica gravado,
é,
mano.
É.
Apaga isso aí, apaga isso aí.
Ah, tá. É isso mesmo, rapaziada. Só seguir lá, vai ter promoção no Instagram, talvez essa semana. Tô conversando com o meu André, patrocinador Neri. Mas é isso, tamo junto, família. Aquele abraço. Quarta-feira é Verdão e falou!